O blog do Torcedor no Ar é a resenha esportiva que faz a alegria do torcedor pernambucano. Segunda, das 9 às 10 da noite e de terça a sexta, das 8 às 9 da noite. Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro invadem os gramados da Rádio Digital com informação, opinião e interatividade no programa que já é campeão de público. Blog do Torcedor no Ar, pelos canais digitais da Rádio Jornal ou onde você escuta seus podcasts.
Blog do Torcedor no Ar. Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro.
Isso. Muito boa noite, amigos da Rádio Jornal Web. Começando mais um Blog Torcedor no Ar. Hoje, quarta-feira, 29 de setembro de 2021. Daqui a pouco, nosso Marcelo Cavalcante vai estar aqui conosco. Enquanto isso, estamos tocando aqui o programa desta quarta. Muitos assuntos do pernambucano realmente pipocando. Muitos assuntos, muitos problemas. E quais seriam essas soluções? Comigo aqui hoje, nesta quarta-feira, Raulden Alves, Vitor Peixoto e João Vitor Amorim. Começando com você, Raulden Alves, como o pessoal pode participar do nosso programa nesta quarta. Boa noite.
Boa noite, Marcos. Boa noite para você, para o João, para o Vitor. Já já o Marcelo está chegando com a gente. Vamos lá, dia agitado, mais um dia agitado, né, no futebol pernambucano, fora dos campos, dentro do gramado também. Mas você pode fazer o programa com a gente, pode participar através da nossa live no YouTube, mandando seu comentário, sua crítica, sua sugestão, mande o que você quiser que a gente vai interagindo durante todo o programa.
Já tem crítica?
É, crítica, já pode tem criticar.
Crítica. Já chegou alguma crítica?
Pode cornetar, ainda não, mas pode cornetar se quiser e a gente vai lendo, vai interagindo aqui durante todo o programa. Pode participar também através do painel interativo da Rádio Jornal, mandando sua mensagem no site oficial ou no aplicativo da Rádio Jornal. Escreve lá que a gente vai interagindo por lá também.
Nosso querido Marcelo aqui com a gente já, mas antes eu aproveitar para apresentar nossos outros participantes do programa de hoje, João Vitor Amorim. Boa noite, João.
Marcos, um abraço para você, boa noite também para o Haldney, para o Vitor e para o nosso Marcelo.
E traga soluções, João, a gente quer soluções para os problemas, são muitos do nosso futebol pernambucano, João.
É, não serão soluções.
Não é fácil,
né? Do
não
Talibã, é fácil. Né? Feito o nosso Ednaldo disse aqui que queria implodir a arena, né? Como uma das soluções. Não, não é.
Menos,
essa
menos.
Solução não tenho, não. Por enquanto eu não tenho, não, viu, Marcos? Se eu tivesse, eu ajudaria, mas por enquanto não tenho, não. Primeiro era ter o mínimo, né? De organização, de competência, de responsabilidade com o clube. Mas se não tem o mínimo, o que é que a gente vai fazer, né?
Meu caro Vitor Peixoto, com a camisa bonita do Orlando City. Vou falar um pouquinho também hoje de Champions League. Tivemos o Cristiano Ronaldo mais uma vez marcando um gol importante. Boa noite, Vitor.
Boa noite, Marcos. Boa noite, Raulney. Boa noite, João, Marcelo, os ouvintes. É, e na Champions é um sobra organização que está faltando aqui, né?
Verdade.
Nos nossos clubes pernambucanos. E o João falou, né, que se tivesse a resposta, daria. Mas é assim, daria por um bom valor, né? Porque vale ouro, porque a situação aqui tá complicada.
Verdade, é um mês de setembro todo sem vencer, my friend, Marcelo Cavalcante, boa noite. Setembro acabando com 14 jogos de esporte em Alto que Santa, 3 empates e 11 derrotas. Boa noite, my friend.
Boa noite, my friend, boa noite aos friends que estão na internet, aos amigos também que estão aqui no... Né? Vitor, Raulden, João, Vitors, né, Vitor? É, tudo bem, tá apostando já?
Não.
Tá não, né? Tá bom.
Ele já não permite, não.
Ah, tá bom, tá certo.
Então rapaz, você é um herege, né?
Rapaz, a situação tá tão brava que deu um caolim de última hora aqui pra vir pro. Por isso que eu pedi pra você tocar o barco aqui, porque depois eu conto a você o caolim que aconteceu.
A comunicação, né?
Não. Foi não. Quer dizer, talvez. Vamos fazer os destaques do programa, não?
Não.
Então vamos lá, solta aí. Esporte segue em um caos, como diria Ney Franco. Aliás, já passou da beira do caos, né? Então a música tem que ser outra. Qual a explicação possível para o que está acontecendo na Ilha do Retiro? Gerente de futebol do Leão soltou nota de esclarecimento. Assim também como a Luana também soltou uma carta, porque carta pra lá, carta pra cá, carta pra lá, carta pra cá. Só falta Milton Bivar também mandar sua carta, né? Que Milton, ex-presidente do esporte, também gosta de uma cartinha. Então, haja trabalho pros Correios, né, meu caro Aldo? Santa Cruz se move rápido e tem novo treinador. Leston Júnior é a aposta da Cobra Coral. Quem diria que o momento é tão tranquilo no Santa, né, rapaz? Vê como esse futebol é engraçado, né? O mais tranquilo que vive agora é o Santa Cruz. Não tá disputando mais nada, né? Então até uma calmaria, uma beleza, treinador. Afinal de contas, página virada, futuro tá pela frente. Como diz uma música, é o seguinte, é só virar a página que o futuro virá. Então, bola pra frente. No Timba, mais uma derrota. Z4 está mais perto do que G4. E o Palmeiras está na final da Libertadores da América. Hoje tem
Flamengo.
O Flamengo. Flamengo e Barcelona. Não é só Flamengo, né, Raulden?
É,
porque se
verdade.
Não for um jogo Flamengo só, aí já está na final, então, né? Flamengo e o Barcelona de Guayaquil. A gente vai falar também da Champions League e outros assuntos mais que está rolando pelo mundo afora. Diga lá. Ó.
Essa frase,
hein? É, filmes de guerra canção.
Filmes de guerra
canção. Exato.
Eu saquei,
né?
A música, mas...
Ah, esses e
qual era a música
do programa de hoje?
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Os parças Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro debatem o nosso futebol com interatividade, convidados e muita categoria. Blog do torcedor no ar.
São 8 horas e 11 minutos para quem está acompanhando ao vivo aqui nos estúdios da Rádio Jornal, acompanhando aí pela internet. Né, pelo web, a gente está ao vivo aqui do Estúdio Regional. E para quem não vai acompanhar ao vivo, a gente vai estar disponível em podcast ao final desse programa. Perdi as contas das edições, mas a gente
89.
Já dá... 89. Ih, 89. À beira do 90, já faltando aí uma... Para o grande dia do quiz que a gente vai fazer aqui. Só quem vale é o ouvinte, viu, o internauta, viu, seu Vitor Peixoto? Não vá pra casa participar do sorteio, não. Fica aqui. Ele é capaz de ir embora aqui perto, né? Capaz de correr pra casa.
Chega rapidinho.
E mandar a resposta do quiz. Se prepare que a gente tem uma brincadeira boa pra fazer por aí. Bom, a música que eu citei, como você falou, como você perguntou, em off, é Filmes de Guerra, Canções de Amor, do disco Revolta dos Dandes.
De 87.
De 87. E vamos aos aniversariantes de hoje. Olha, dia fraquinho, rapaz. De aniversário no futebol, pelo menos não, tem um monte. Mas tem jogadores ali que eu não conhecia, né? Por exemplo, tinha jogador equatoriano assim, Salcedo. Aí quantos Salcedos tem, né? Aí ficava difícil puxar um Salcedo, com todo respeito aos Salcedos que existem lá no Equador, né?
Tem vários.
Tem vários, né? Parabéns a ele, inclusive. Mas aqui eu vou registrar só o aniversário do Gabriel Menino, que é um menino realmente, nasceu em 2000. Né? Nem lembra do Brasil pentacampeão mundial, né? Tinha 2 anos só. Ou talvez até mesmo, talvez tenha nascido ali em final do ano de 2000.
Mas né? Vai disputar a segunda final do Libertadores, né?
Pois é, rapaz, vai disputar. É um menino já experiente, já experiente. Na arte aqui tem mais 3 aqui, que eu coloquei, eu pesquei aqui. Em 1912 nasceu o diretor italiano Michelangelo Antonioni. Assistam Depois Daquele Beijo. Anote aí, viu,
Aquele Rosa? Beijo.
Depois Daquele Beijo.
Depois daquele beijo.
Tem também o Jerry Lewis. Um roqueiro que fez aniversário, também tá fazendo aniversário. Tem um, vou procurar aqui, se não me engano, é o Rei do Rock, que fala sobre a história de Jerry Lee Lewis. Escandalosa, cara malucaço.
Da tocou vida, piano da dele.
Totalmente. Tocou piano ao vivo, tocando fogo no piano. Enfim. Era o caos. Até a palavra de hoje é caos, né? Estamos citando. E o ator, e também em relação a circo, também, né? O Marco Frota. Nunca mais apareceu o Marco Frota. Nem em si apareceu. Também faz aniversário neste dia 29 de setembro. Registra a presença dos internautas, meu caro Alden. Tá por aí? Quem tá por aí já?
Registrei aqui como eles podiam participar, né? Mas no YouTube a gente já tem o Israel Mota, a Patrícia Alves, Eliette Cunha. E a galera pode participar também através do painel interativo, né? Da Rádio Jornal.
Certo. Tem alguém por aí? Aquela rapaziada, aquela moçada já tá por aí, não?
O painel interativo tá aí, na tua tela.
Não,
o painel
interativo não.
Aqui tem o Israel, a Patrícia, a Eliette Cunha. Chegando, dando boa noite aqui pra gente.
Beleza, aqui no painel interativo tá perguntando, ainda tá Edinaldo aqui, assim, mandando mensagem pra Edinaldo. Deixa eu ver aqui, Edinaldo, qual time, cadê? Qual time pode contratar qualificado sem ter dinheiro? Boa noite a todos, Emanuel chegando por aqui, meus amigos. A situação do esporte é tão ruim que se ao invés de querer de perder os 17 pontos, ele ganhasse, ainda assim ele cairia. É muita vergonha e tristeza, Dando. Será que o cara tá confiante no. Porque se ganhasse 17, ia pra 34, né? Se eu não me engano, tá com 17, né?
É.
E ainda não caía. Ah, nossa, vamos tá. Tá, nossa. Eu queria começar pelo Náutico, pra gente não. Porque o programa de Náutico foi falando já do esporte, eu vi lá o Caolim. É. Então a gente vai começar pelo Náutico, que tá
aproveitando, também. E aproveitando também pra esse jogo.
Né? Meu caro
Exploraram,
setorizando. Ele tá meio triste, você tá meio triste?
Não, tô não.
Preocupado com você, preocupado
comigo não, eu tô feliz.
O que houve?
Não, ontem, inclusive, notícias boas, enfim. Tô triste pela situação do futebol pernambucano.
Ah, então tá triste. Então eu aceitei.
Só,
né?
Só em relação ao futebol pernambucano.
Ah, tá certo.
Mas...
O que que houve com o Náutico?
Azar no jogo e sorte no amor.
Gostou
da ideia?
Cadê a música aí dele, Ramon?
Bota a guitarra, rapaz.
Bota a música aí.
Revelações.
Uma música romântica aí, né? Não, aquela...
Revelações. Agitador, né?
É. Meu caro...
Oi, cara.
O que é que tá havendo com o Náutico? Veja só. Vou recapitular. Eu já falei... A gente já falou isso aqui várias vezes. Mas eu custo acreditar que do... Eita, Titanic, Titanic. Agora Titanic é bronca. Se o navio afundar, aí, meu amigo.
Rola alguma coisa com a música dessa?
Aí
só pensa em tragédia, né?
É o contrário.
Melou o clima. Eu
acabei de ver o barco afundando. Assim.
Aí já melhora, né? Aí já tá em outro patamar do relacionamento.
Essa aí, essa é... Eita, eu tô pensando...
Já imaginou, gente, você ouvindo isso, a voz de Marcelo Cavalcante com esse rosto no seu ouvido?
Luz de velas. Não vai me dizer que você imaginou, né?
Não, imaginei agora. Eu não vou mentir. Eu imaginei agora.
Faça isso.
Eu imaginei.
Pelo amor, vamos voltar a falar do Náutico. É melhor falar do Náutico. Pelo amor de Deus. Olha, eu até perdi o fio da meada.
Não se emocione, não. Se emocione, não. Se emocione, não.
Não, eu estou custando acreditar que lá atrás. Que o Náutico perdeu o Eric e o...
Wagner Leonardo,
não,
Chiesa.
Não, eu sempre considero mais o Eric e o Chiesa, mas tem o Wagner Leonardo também.
É.
Tenha destrambelhado ao ponto do Náutico não retomar.
Destrambelhou naquele momento, agora não é
pois
isso.
Pois é.
Agora não é isso.
E o que é agora? E o que é agora?
Haroldo falou um negócio aí no... assunto é segundo tempo, na semana passada, que é exatamente a visão que eu tenho. É muito difícil identificar o que danado aconteceu com o Náutico. Acho que nem os próprios jogadores... Veja, todo dia tem coletiva no Náutico. Ninguém deu uma resposta assim que a gente possa dizer... É, realmente foi isso. Todo mundo tem uma visão, mas não tem uma explicação. Realmente o time caiu e tá descendo de ladeira abaixo. Começou... Vê que campeonato maluco. O Náutico começa em 14 rodadas praticamente na liderança. E nas últimas 14 partidas só tem uma vitória.
Não, é inacreditável.
É inacreditável. Não tem como você explicar. É isso aqui. É um monte de coisa.
Rapaz, um dia desse a gente tava celebrando o fato do Náutico ter batido o recorde do Corinthians, pô.
Tanto é que nessa época aí que o Náutico tava batendo esses recordes.
Não tem só um fator, né?
Tava com esse começo avassalador. Quando a gente pega as estatísticas, nenhum time que começou desse jeito não subiu, né? Nenhum time que começou tão bem como o Náutico, na época até a gente via muito matéria sobre isso, fazendo esse recorte, acabou a Série B sem subir. E o que está acontecendo com o Náutico
surreal, inacreditável. Raul, a gente conversava até ontem, Marcelo, depois do jogo do CRB, que o Náutico agora não está nem brigando pelo G4. Uma coisa é você sair do G4 momentaneamente e fica a 3 pontos, 4, 6, 2 vitórias, 2 rodadas de volta, mas não. Hoje são 11 pontos de vantagem para o quarto colocado. Então, assim, é uma mudança de rumo, né, no campeonato.
Uma virada de chave ao contrário.
São vários motivos. Impressionante. Eu acho que teve a lesão, as lesões dos jogadores, né? Tiveram as lesões, a perda de alguns jogadores, a falta de contratações. Na época de Hélio, a insistência no sistema de jogo sem ter as peças para fazer. Ele ficou insistindo no Náutico jogar da mesma forma, depois que perdeu o Wagner, depois que perdeu um monte de gente. Depois, um mês sem evoluir nada e só evoluindo com o Chamusca. Que eu também traria, mas não deu nada certo. Então,
eu também traria.
Foi um mês sem fazer nada. O Náutico parou durante um mês, tirou umas férias durante o campeonato. Um mês. Sem evoluir nada.
Eu traria o Chamusca também agora.
E aí volta o Hélio.
Veja só.
E já errou ontem.
Não,
ele errou ontem.
Eu vou tocar nesse assunto. Olha, eu traria o Chamusca, no entanto, depois que eu ouvi a declaração da diretoria. Não, acho que não teve declaração, não. Foi um off que você trouxe. Que foi a questão deles dizerem que era um perfil que. Eles queriam um perfil mais elétrico, mais... Então o Chamusca não era o cara. Né?
Não, mas eles pensaram pra agora o mais elétrico de novo, voltar com esse perfil. Porque sim, com o Chamusca eles quiseram mudar. Quiseram mudar a chave.
Então, enfim.
Disseram que não queriam mais, queriam um cara mais...
Calma, e aí viram que
deu errado.
Era...
É, deu errado.
Enfim, mas qual foi o erro do Hélio? Você...
Ontem Hélio errou claramente. Pra mim, a opção dele e a coletiva também, né? Eu gosto muito do Hélio, eu geralmente concordo muito com o que ele fala nas coletivas. Mas eu discordo totalmente, mesmo ele vendo o treino e eu não. Mas eu tô vendo o jogo. Todo mundo tá vendo o jogo. Iago Fernando, titular, não pode. Iago Fernando é pra tapar buraco mesmo. Ah, mas foi um zagueiro campeão brasileiro com o Tite, no Corinthians, na Série A e tal. Foi titular. Sim, mas isso faz muito tempo. Iago Fernando vem de uma sequência de lesões. Desde 2018 aí, sofrendo pra jogar. Se ele emendar 4 jogos, ele machuca. Então, não dá pra um jogador desse, com essa insegurança, ser titular. Fisicamente, ele não está bem. A zaga do Náutico hoje, come quem quiser, mas é Rafael Ribeiro e Camutanga. E foi a melhor coisa que Chamusca fez na passagem dele, foi efetivar uma zaga. Então, Hélio errou e deixou claro que vai continuar errando nisso. Porque ele disse que, se ele tivesse que mudar a zaga ontem, a dúvida dele era Camutanga ou Rafael Ribeiro. Tá errado! Não pode ter a dúvida entre os dois que eram para ser titulares. Tem que tirar Iago.
Agora vocês também chegam à conclusão, nós chegamos à conclusão, Marcos, Raldo e Vitor também, que o elenco do Náutico para a Série B foi mal armado.
Acho que, o elenco foi bem montado. Você acha? Achei bem montado. Mas depois que perdeu os jogadores, sim, aí faltou a reposição.
Veja. Veja só. Não,
o elenco peraí. O elenco começou a Série B.
O elenco passou 14 jogos na liderança.
Peraí. Uhum. Aí eu vou entrar na polêmica aqui. Vamos dizer que os três não tinham saído. Aí tivesse machucado. Aí não tem reposição para o zagueiro. Mas aí que Keyeza se machucou, foi o caso. Não teve reposição. Então o elenco não foi mal.
Não, o elenco foi bem montado, acho. Eu como discordo. É que o time passa 14 jogos na liderança e foi bem montado?
Aí é que tá. Você perde 3 jogadores, aí desmonta de um jeito de
cara. Aí é onde vai a
enche... Porque o elenco é o mesmo. O grupo é o mesmo.
A segunda parte é o planejamento. Porque o planejamento não é só como você começa. Sim. É como você repõe as peças. A reposição foi errada.
Não teve profundidade no elenco.
A reposição foi errada.
Tem até qualidade, mas não teve profundidade.
Isso, é porque assim, veja...
Mas não tem como o Náutico ter um elenco com 50 jogadores, não, porque não tem dinheiro.
Mas então não foi bem montado.
Foi bem montado.
Ah, eu discordo desse ponto.
Foi. Passou 14 jogos na frente.
Mas o campeonato é 14 jogos, não.
Sim, por isso. Aí ele teve espaço pra contratar. Sim. Mas contratou errado. Aí foi o erro.
E as outras contratações? Luiz Henrique, tá aí quanto tempo?
Sim, Luiz Henrique veio depois.
Sim, quantos jogadores foram contratados?
Erraram nos que chegaram depois.
Então o erro foi na expectativa.
Eu acho que errou
da montagem do elenco.
Eu acho que
houve uma... deixa eu usar o termo aqui. Acho que o Náutico não imaginava que esse elenco que ele tinha para começo do campeonato ia render tão pouco, né? Acho que eles imaginavam que poderia ter uma queda.
Sim.
Por lesão, ou por jogador sair, como foi o caso do Eric, né? E do Wagner.
Mas mais tarde, né?
É, que saíram, foram bem aqui no Náutico, que saíram, né? Foram o Wagner requisitado pelo Santos e o Eric, condição financeira, o Ceará levou. Então o Náutico imaginou, eu acho, que o elenco que tinha em casa ia suprir. Ia cair um pouco, mas ia suprir essa não ia cair tanto, né? De rendimento. Acho que houve, sim, um erro de avaliação. E acho que foi por aí. Não foi. Tinha um time bem montado e um elenco nem tanto. E achavam que esse elenco ia suprir a necessidade de eventuais problemas.
Mas esse elenco não estava 14 jogos na liderança?
Mas estava o time, né, João? O time estava.
Rapaz,
né?
Estava 14 jogos.
Semana passada.
Mas são 14 jogos. Não é um jogo, não. Outro, não. Sim, são 14.
E o restante? Sim,
o restante são as adequações ao planejamento.
Sim. Mas então.
Aí onde errou?
Quer ver um exemplo? Wagner saiu em que rodada?
Quer ver um exemplo? Wagner saiu 14ª, eu acho.
Então, jogou quase até o final da fase positiva.
O que é que eu acho?
O Eric, saiu quando?
Não, acho que saiu tudo no mesmo período, né?
Então, assim, então tinha um time muito bom, um time encaixado.
Mas não tinha um elenco.
Não tinha o elenco, não tava à altura.
Mas
eu acho
aí
que,
é o seguinte...
E eu acho que faltou
tá,
correr esse erro, sabe?
Mas o elenco não é só isso. Tem a questão, por exemplo, o Wagner saiu. O Náutico tinha uma proposta de atacar mais, de marcar a pressão. Uhum. E tinha uma saída de jogo rápida com o Wagner. Wagner saiu. Ele não mudou o sistema.
Sim.
Mas você via antes da
quando entrava um jogador no lugar de um titular, havia uma mudança de comportamento do time. O time caía ali.
Mas claro, porque também. Eu acho que todo treinador tem isso.
Uhum. Só que quando você tem uma disputa. O único time do Náutico. Vou até citar o Náutico como exemplo, né? Que foi aquele que a gente citou, o negócio de Oswaldo, Valdemar. Que foi até o fim que a gente até dizia, rapaz, esse time não vai aguentar não.
Mas veja,
foi,
eu foi acho assim...
Na conta do chá,
foi, isso, cara, eu que acho chegou. Que o Náutico tentou até alguns tiros que poderia dar certo. Que, por exemplo, Caio Dantas era um artilheiro do campeonato que o Náutico trouxe, o cara machucou. Agora, teve outros tiros, tiveram outros tiros errados. Iago Dias, qual é o histórico de Iago Dias positivo? Não tem nenhum histórico positivo. Não estou dizendo nenhum exagerando, mas quase nenhum. Né? Foi uma aposta aí do Ari Barros que não deu certo.
Thaílson, né?
Thaílson, assim. E o Náutico deu azar de outra coisa. O Náutico não... Eu não vou criticar o Náutico não ter feito uma folha maior. Porque aí a gente vai se contradizer, né? A gente tá dizendo para os clubes terem responsabilidade e depois a gente vai pedir para o clube gastar. É diferente. O Náutico tem um azar de uma coisa. Wagner saiu do Náutico, que era um dos principais jogadores. O Náutico ganhou quanto com a saída dele? Nada.
É porque tem uma condição de que se o Santos precisasse, voltava.
Eric saiu do Náutico. Quando é que o Náutico ganhou em Eric?
Aí,
nada. Chiesa saiu do Náutico. Quando é que o Náutico ganhou de Chiesa? Nada, porque ele machucou.
Aliás,
ou seja, tá o Náutico teve que acrescentar dinheiro sem ter.
Aliás, Chiesa, e os três são peças.
Os três eram de graça. Pra, não, o de graça não. Só o Chiesa que era pago. Mas Wagner, o Santos pagava.
Sim.
E o Eric era o time de Portugal.
E os três, justamente os três, eram peças-chave do time do Náutico, né?
Aliás, Chiesa tá em festa, né? Ou foi festa, já passou, não foi? Como é que foi aí?
Aniversário dele.
Foi. Aniversário. Parabéns, Ju Chiesa.
Agora, veja, do planejamento, ainda dentro do planejamento, o treinador tem que adequar o time, ao sistema de jogo, ao time. Ele perdeu as peças e continuou insistindo. Aí escancarou que precisava logo contratar com urgência e desesperou, contratou errado, aí complicou tudo.
Esse foi outro erro, esse eu também acho como erro. Ele não mudou a forma de jogar de acordo com o que tinha na mão. Manteve a mesma intensidade quando já não tinha as peças que tinha, né? E eu tô, pelo que eu tô vendo aí, eu tô achando, se bem que não deu nem pra fazer essa intensidade contra o CRB, né? O time pra mim jogou...
É, primeiro tempo muito ruim, né?
Ruim.
Muito ruim. O segundo, quando fez um gol, deu uma bola na trave, aquele gol ridículo, né?
Aí eu pergunto a vocês,
gente. O terceiro gol é ridículo.
Não, o terceiro gol é ridículo.
Lateral, sozinho, não tem ninguém, João Cunhago, ninguém.
Gol de lateral é o gol que o treinador mais odeia. E lateral com gol contra, aí fechou com chave de ouro.
E é uma pena porque era um momento que o Náutico tava crescendo no jogo, né?
Pois é,
deu
uma bola.
Fez um gol.
Os trancos e barrancos, deu uma bola na trave, fez um gol.
É, isso foi incrível. Agora me diz uma coisa. Vocês acham que...
Agora, com o planejamento com o João, rapidinho, em relação à zaga.
Ah, não,
é, é assim, a teimosia do Hélio, assim. A zaga que jogou um pouco melhor depois de sair de vaga foi Camutanga e Rafael. Tá, tem erros, tem, mas tem comparação não. O Iago é um jogador com mais nome, mas não consegue jogar, assim. Tem, contra o Remo até acho que fez uma grande partida.
Com todo respeito,
viu? Claro, pela pressão que tinha contra o Remo, acho que ele jogou até bem, mas... É, a zaga tem que ser menino,
com todo respeito também, Marcos. É, o Hélio foi um pouquinho incoerente, porque ele disse que não botou o Iago por conta. Que botou o Iago, mas não botou o Álvaro do início, porque Álvaro tá muito tempo sem jogar. Mas Iago também tá muito tempo sem jogar. Ele entra pouco.
Ó, Bruno.
E é o oposto do Rafael, né? E Rafael tava doido na
vida disposição dele. Bruno aqui no meu Instagram tá perguntando se foi errado o Náutico liberar o Ronaldo Alves.
Não, acho que não. Acho que o Ronaldo já tinha
encerrado. Acho que o Ronaldo também não tinha mais.
Um ciclo,
né? Já não tá.
Mas agora tá precisando de zagueiro. E ele era titular nessa zaga.
É.
Aí o que eu tô dizendo, o campeonato vinha mostrando que o Ronaldo não podia até liberar um valor alto.
Porque o Camutanga e Rafael, pra mim.
Você não acha que o Ronaldo ganharia a vaga, não?
Acho que não.
Eu acho que era titular, viu?
Acho que não. No Guarani ele até vem jogando, né?
É difícil a gente falar um negócio desse no si, né? Porque assim, eu acho também que era aquela coisa, o cara tava naquele momento de. Pô, lá vai eu de novo lá, tô mal, tô acertando nada, tá precisando dar uma respirada. Aí falar agora que tá mal o negócio, não fica mais fácil, né?
Eu só queria fazer um questionamento. O Náutico hoje é o 11º na tabela, mas a gente pode dizer que hoje talvez o Náutico seja o pior time nesse recorte atual da Série B?
Não, ele é o pior, se não é o pior, é o segundo pior, né?
Mas não só questão de resultado, questão de desempenho mesmo.
Também, sim. Também, ele é um dos piores, pô, o Confiança empatou com o Coritiba ontem, né?
Na verdade, o Coritiba empatou com Confiança no último lance.
Isso quer dizer. Exatamente.
É foi ele de novo, o Léo.
Ele cruzou pro gol.
E o Náutico tá repetindo esse problema de desempenho. Em jogo contra time que tá em cima na tabela, contra time que tá embaixo na tabela, o Náutico tá mal contra todo mundo. Tá?
Com todo mundo.
É realmente uma fase terrível.
É assim, eu acho que contra o Remo, Vitor, foi um jogo interessante. Eu acho que o Remo foi um jogo pau a pau, né? Guardado também assim, a dificuldade do jogo, né? E contra o Vila Nova pelo tempo. Então, de lá pra cá, o CSA venceu, um jogo que a gente tira, mas do CSA pra cá, tirando esse primeiro tempo contra o Vila Nova e o jogo contra o Remo, tô contigo, assim.
Aí eu ia perguntar a vocês.
Desempenho
aí
muito ruim.
Aí
além de resultado, desempenho muito ruim.
Eu ia perguntar a vocês o seguinte, não, vou. Vou perguntar. Tá na hora já de olhar essa coisa da fuga do rebaixamento?
Tá.
Não, é pra ficar ligado, né?
Eu já ligaria o alerta.
Eu também. Eu também pela queda brusca de desempenho.
Porque eu teria
tá despencando na tabela.
É assim, é procurar pontuar o mais rápido possível, né? Pra não ter nenhum susto.
Ainda não. A briga do Náutico hoje ainda não é pelo rebaixamento, lógico. Tá distante.
Mas
ligaria um pouquinho esse alerta pela queda brusca de desempenho. Se alguma coisa não acontecer pro time voltar a vencer, voltar a marcar pontos, nada impede da queda continuar acontecendo.
Eu acho que tem que virar a chave urgentemente para brigar para não cair.
Pontuar.
Tem que parar com esse papo agora de brigar por acesso. Eu acho que a briga do Náutico é não cair. Depois, tenta aí alguma coisa.
Tem um amigo meu, quando o Náutico tava bem, um amigo meu chegou para mim e fez: rapaz, acaba com essa história de time batido e vamos focar os 45 pontos. Quando chegar nos 45 pontos, aí a gente vai falar de time batido.
Isso é surreal, né?
Ele disse isso pra mim quando tava no alto, tava no invicto.
O time fez 30
pontos. Deixa de tua conversa, rapaz.
30 pontos em 14 rodadas, né, João?
Aí ele: não, eu conheço. Eu disse: rapaz, deixa de tua. Aí tá bom. Aí agora vê aí. Tem nem o que dizer pra ele.
Não, são quantas rodadas agora, Vitor? Vai pra 28ª, né?
Nauta. Vai pra 28ª.
Então. O time tem 35, tinha 30 com 14, Marcelo. Tinha 30 já pontos, pensou, com 14.
Então, e jogando muito bem, né? Era um futebol, nessas primeiras rodadas, veio cair no finalzinho. Foi ali contra o Brasil Pelotas, estava empatando também, teve um empate contra o Remo. Mas esse começo do Náutico, avassalador, além dos resultados, era um futebol que dava gosto de ver, claro, o jeito que o Náutico jogava.
Jogo contra o Vasco, né, São Januário.
Sim, jogando muito bem.
Jogo muito bom, muito bom.
Fora de casa nesse jogo contra o Vasco.
Mesmo empatando no final, levando o empate no final.
A vitória contra o Botafogo também em casa, esse jogo o Náutico até... teve dificuldades ali durante o jogo, quando o Botafogo fez os gols, mas jogando muito bem, conseguiu a virada, jogou melhor que o Botafogo. Tinha isso, tinha esse futebol encantador, vamos colocar assim, que dava gosto de ver o Náutico jogando.
Pra gente virar a página, Marcelo, João, caiu Dante sexta ou ainda não?
Uma perspectiva. Marcos, eu ainda não recebi a informação da lista, né, de relacionados. O Náutico viajou agora de tarde, eu tava apurando essa questão dos contratados, né, que o Náutico tá trazendo aí três. O Edinaldo recebeu a informação de que o Caio viajou. Eu ainda estou checando essa informação, eu não tenho a confirmação ainda. Assim que tiver, a gente vai dizer aí na programação, mas eu acho que é esquisito.
Mas era o prazo, né? Era pro horário, né? Ou não?
Eu acho esquisito o Caio Dantas ser relacionado. Sabe por quê? Porque Caio ontem não ficou nem no banco. Como é que na noite e depois ele já viaja com a delegação?
É estranho.
É esquisito, né? Se de fato tiver acontecido.
A sensação que eu tenho. A sensação
porque
que
você não tinha condição nem de ficar no banco, agora já tem de viajar.
A virada de chave pro lado errado foi tão grande que o Hélio dos Anjos tá voltando, e a sensação que eu tenho é que ele tá reconhecendo o grupo. Era como se ele tivesse ainda... O que é que eu tenho nas mãos? Porque o momento é diferente.
É um grupo diferente, um grupo, até do que ele trabalhou.
É como se houvesse a virada de chave pro lado errado, né, das derrotas. O grupo tá se desconhecendo, tá como se sentisse inseguro, né? A cabeça dos jogadores é outra, e ele tá tentando dar essa retomada e tá se sentindo estranho no ninho, sabe? Eu tô com essa sensação, sabe?
E vai acontecer, né, Marcelo? Aquilo que aconteceu com o Hélio na fase ruim das 5 derrotas.
Sim,
jogo,
sim,
atrás de jogo.
Né? Sim, isso, né? Isso.
Jogo sexta contra o Remo, já foi o CRB agora.
E naquele momento lá.
Operário sexta, depois Goiás terça.
E quando o momento lá tava encaixado, tava tudo bem, foi vitória em cima de vitória. Agora.
Mas, Marcelo, o Náutico não precisava nem de um momento excelente como tinha, né? O Náutico não teve uma vitória só em 14 jogos, né? Se ele tivesse feito 10 pontos a mais, ele teria 4 vitórias e um empate a mais. E ainda assim não seria um desempenho bom. Mas estaria com 45 pontos, estaria hoje empatado com o Goiás, que é o quinto colocado. Ou seja, o Náutico não precisava, para estar brigando por Série A, ser aquele time imbatível. Poderia ser um time minimamente competitivo, estaria hoje brigando por Série A.
Bastava ser Timbu só, né?
E muito do Náutico hoje ainda não tá brigando pra não cair, brigando pelo Z4 ali, é por conta dessa gordura, né? Desses primeiros 14 jogos. Perfeito. Foi muito importante pra que a situação não tivesse ainda pior.
E assim, o Náutico poderia ter feito esse primeiro momento muito bom, mas no limite ali, com resultados apertados, mas o Náutico sobrava. O Náutico não era... Um mero azarão, né? O Náutico sobrava, fazia por onde dentro do campo, no desempenho, e convertia isso em resultado. Hoje nem resultado e nem desempenho.
Isso do desempenho era até referência, né, para outros clubes, de outros estados até, a gente apontando o Náutico como uma referência mesmo nacional do desempenho, a forma como o Náutico estava jogando.
Sobe o som. Em homenagem a João Vitor. Se animar um pouquinho, tá muito animado, eu tô percebendo. Pelé está próximo de receber alta do hospital, afirma a filha. Eu não sei se foi hoje, tem um vídeo dele jogando bola, se foi ontem, Teve outro vídeo aí, ele brincando lá no hospital. É muito legal ver o Rei Pelé fazendo esse tipo de atividade no hospital. E a Argentina elimina o Brasil e busca bi na Copa do Mundo de Futsal.
Foi mesmo,
foi 2x1.
É, 2x1.
Eu nem tinha visto, acabou 2x1. Foi.
Acabou 2x1.
Não sabia não.
Rapaz, falar em Argentina.
Tá soltando graça aí.
Tá soltando graça, soltando graça. Ele é o hermano. É o hermano do grupo.
Vai lá naquele posto procurar saber se aconteceu
mesmo. Marcelo. Oi. Nesse ano.
E eu, na inocência, disse o placar aqui.
É um péssimo ano pro Brasil no confronto com a Argentina. Vamos lá, a gente perdeu a final da Copa América.
Sim, aí você vai lembrar.
Esse microfone aí tá.
Porque não é só no futebol. E não, só no, não é só.
Cava,
perdeu também, além do futsal e na Copa América, perdeu também no vôlei, no bronze, nas
Olimpíadas. Sim, foi,
nas Olimpíadas. Foi, verdade.
Então, um ano péssimo, não só no futebol.
Aliás, a Argentina ganhou merecidamente aquela partida. Eu assisti aquela partida.
Em compensação, os clubes tiveram um desempenho positivo, né, contra os clubes argentinos, mas também só isso.
Falando
no futsal, assim, impressionante, o goleiro da Argentina pegou muito, né?
Falando na questão da Argentina, rapaz, eu tava antes de vir pra galera, eu vou chegar em casa, vou terminar de ler a história. Eu tô fascinado por aquele livro que eu indiquei até pra vocês aí, o Futebol à Esquerda. Rapaz, eu tô num episódio lá que são várias historinhas, assim, vários episódios envolvendo política e futebol. Personagens do mundo da bola que tinham envolvimentos políticos e que defendiam as suas ideias. Rapaz, a história que tá rolando, que eu tenho lido lá, da época da Copa do Mundo de 78, é simplesmente extraordinária. E eu não tô nem na metade do livro. E o curioso é que cada história que vai passando, as histórias são mais envolventes. E essa, inclusive, eu tava vendo, eu tava, antes de vir para cá, assim, li, assim, quando eu fui ver, tinha mais de 50 páginas ainda, os caras, não dá para terminar não. Vou ter que vir trabalhar, depois quando eu chegar em casa eu volto. Agora, a história que se passa de 76 até o final da Copa de 78. Muitos jogadores políticos que têm. Muitos jogadores que tinham atitudes de esquerda, né? Contrária ao sistema, eles tiveram que se calar. Porque o sistema lá era dose para leão.
O próprio nosso amigo aqui, Cruyff, né? Não jogou a Copa, né?
Foi, 78, exatamente.
Né? Uma coisa que a gente não vê muito mais é jogador envolvido com política, né? Tem um jogador envolvido com política diretamente no Campeonato Brasileiro, que é o goleiro do Remo. Ele é um vereador eleito, ele dá expediente na Câmara de Vereadores em Belém e vai treinar.
Não, mas veja.
Agora sim, outros dificilmente não, a gente não, vê, até se posicionando é difícil.
Não, veja, é difícil, quase impossível, quase porque possível. Hoje, infelizmente, a maioria, ela tá a favor do sistema que tá aí. Né? Então, se o sistema que está aí.
Eu não vou dizer a maioria, agradece, eu digo que os que estão se manifestando.
Os que são contra estão calados.
Estão calados. É.
Isso aqui é o problema. Quem, nessa época que você está citando.
É o silêncio do. Que falam, né?
Exatamente. Ou seja, inclusive o nome do capítulo é o dia em que o futebol ficou em silêncio. Um negócio assim, o título. Registro aqui também do Gustavo, que disse que já. Estava fazendo inveja aqui, já comprou o ingresso do filme 007 Sem Tempo para Morrer, que estreia amanhã. Nesse final de semana não, Gustavo, mas no final de semana próximo estarei lá com pipocão. E nesse dia, viu, Marcos, eu vou abrir a sessão e comprarei aquele refrigerante. Né? Vou só nesse dia,
dia do 007. É o último filme do Daniel Craig, né?
É o último filme do Daniel
Craig. Alguma possibilidade de ter uma mentira aí nesse filme, não?
Não, olha, não existe mentira quando você entra no universo 007.
Se ele entrar em campo e fizer um gol pelo esporte...
Aí ele vai ser 008, não vai ser mais 007, não. Porque é a mesma coisa de dizer assim, você vai assistir Vingadores e vai... Meu Deus, o Homem-Aranha só vai parede, é mentira. Aí você não pode.
Você tem que ir preparado.
Eu tava vendo um filme, eu nem lembro qual foi agora. Né, eu fico sempre vendo de madrugada alguns filmes aí. E tava assistindo um que eu vi um cara pulando um carro, depois ele pulou de um muro pro outro. Eu disse, não, rapaz, que mentira danada. Aí desliguei o filme. Eu acho que eu assisti isso. Isso é muita mentira, pô.
Quem gosta de filme mentiroso, o mais mentiroso que eu já vi na minha vida, O Procurado. Tem a Angelina Jolie e o John McAvoy. Aquele filme ali, a bola
Eita,
faz curva.
Eita, não, aquele ali não, mas aquele ali ele assina.
O filme é bom.
Ele não devia ser procurado, devia ser O Mentiroso. Ali ele é.
Falando em.
O Mentiroso é um bom filme.
Falando em filme de mentira, eu posso mudar uma pauta aqui rapidinho? Uma
sugestão? Pode.
Tá todo mundo errado e tá todo mundo certo no esporte? É?
Sobe a guitarra, meu caro Aldo, pra pegar essa resposta do Aldo. Gostasse da introdução agora. Fez a pergunta. Legal. Subiu a
parecia João Kleber. Ficou para.
Ficou bonito.
Antes da gente mudar. mudar de pauta, né? Virar o assunto. Deixa eu só justificar aqui que a gente tava com um probleminha técnico na nossa transmissão do YouTube.
Você tá calado, né?
A nossa transmissão no YouTube, mas a live voltou.
Também não deixa o cara falar, pô.
Quem quiser participar, agora tá liberado
de novo. Indica no filme.
Tá liberado de novo, tudo certo agora.
Agora. Mas tem mensagem já, não?
Tá chegando aqui,
tá chegando?
O professor Márcio José, dando boa
noite. Quem responde? Quem se atreve a responder? Quem tem coragem de responder a pergunta de João Vitor?
Sim, ninguém tá assumindo a culpa, né? Claro, todo mundo tem defesa, todo mundo tá se defendendo e acusando o outro, né? O executivo que acusa a gerente, que se defende, diz que apenas fez o trabalho dela. Mas alguns pontos têm me chamado muita atenção, Marcelo. Hoje, num desdobramento, né? Entrevista do Felipe Albuquerque e depois da Luana. O Felipe disse que não tinha acesso, né, ao sistema de inscrição de jogadores e era missão da Luana. Sim, mas ele não confere, não pergunta saber se tá tudo certo, né? Não tem um alinhamento, não. Porque é um problema que, sim, é inadmissível, né?
Ele já tá errado no que ele falou. Pois como é que o executivo de futebol não tem a senha do
tem acesso,
de uma coisa que é principal no departamento dele? Né? Não, ninguém tá dizendo pra ele estar toda hora inscrevendo jogador, porque não é função dele. Agora, pra conferir, pra cobrar, né?
E assim, não foi uma situação só, né? São várias situações. Então não dá pra a gente mais falar que é só erro, é uma incompetência mesmo da gestão do esporte.
Eu tava ouvindo hoje as matérias, as entrevistas, lendo vocês aí também, no blog, no site do jornal.
Coisa boa, rapaz,
não,
você tá lendo a gente.
Não,
aí,
de verdade, eu fiquei pensando, eu fiquei lendo e fiquei pensando assim.
Vou escrever mais vezes.
Pronto, escreva. Digite. Eu fiquei pensando, olhando, rapaz, vamos fazer o seguinte, pô, vamos apagar todas as notícias, mandar Antônio apagar as gravações aí dos noticiários dele, rasga os jornais, apaga as matérias do... Tá todo mundo equivocado, porque parece que não teve erro. É incrível a cara de pau das pessoas falando, parece que tá tudo certo no esporte.
O trecho que mais me chamou a atenção no esclarecimento, né, que a Luana fez, né, a gerente de futebol, sobre o Pedro Henrique, eu até falei com o Marcelo mais cedo. Olha o que ela disse aqui. O atleta Pedro Henrique foi a opção de contratação da vice-presidência de futebol e da direção de futebol, sem qualquer demanda de verificação de condição de atuação do meio.
E me espanta sobre toda essa situação. É até um questionamento inicial dessa história toda.
Se o jogador é contratado, acho que direção,
eu volto a fazer a comparação.
Tem que saber um histórico do jogador e ver se está ok.
Volto a fazer a comparação.
E foi indicado. Houve uma indicação do sistema da CBF que tinha uma irregularidade.
Gente, tem prints aí.
Com o Pedro Henrique.
Eu acompanho muito o gol. Tem algumas estatísticas ali, ficha de jogadores interessante. Agora, na hora que eu vou fazer a minha fichinha lá pro jogo, de amarelos, de vermelhos, eu vou na súmula. Eu vi print aí de gente no departamento de futebol vendo o site de estatística. Não, a gente viu aqui no site da estatística.
Não, pode ser, você...
E até
pelo amor de Deus, gente.
Pode errar, né?
Até o site, não sei se o Raul nem viu.
O site do Gol tá, inclusive, muito bom.
Mas não olhar a súmula.
Escreveram hoje, dizendo que, assim, a gente tá tudo certo. A gente se até sentiu orgulhoso de ser fonte de consulta.
É impressionante. Que é. Mas não pode ser ele só.
Demanda é praticamente assim, olha, você chegar pra mim, pra Halden, pra qualquer funcionário aqui e dizer, olha, escreve uma resenha sobre o jogo, aí você vai lá, escreve e não publica. Por que não publicou? Não, porque não disse que tinha que publicar.
É justamente isso que espanta, porque é um procedimento básico, né? É a mesma coisa, publicar, você escreve e você publica. Você contrata um jogador, você inscreve ele, regulariza ele direitinho.
Eu fiz a comparação com a carta. Eu fiz a comparação com a carta.
Me chamou a atenção aqui. Agora em relação ao Vander e ao Aguirre, né? No esporte, a definição de atletas inscritos é feita exclusivamente pela diretoria de futebol executiva e é validada pela vice-presidente de futebol e demais diretores de futebol, em conjunto com a comissão técnica. Processo que é executado de forma sistêmica pela supervisão de futebol, porém, o mesmo, no caso a supervisão, não tem autonomia para escolher quem são os atletas inscritos ou não.
Para mim, é muito claro. Eu mando essa correspondência, ó, chego no correio, boto a correspondência aqui, né, pego o envelope, bota aqui, passa a colinha, preenche o remetente, o destinatário, não sei o que, pago o selo, paguei o selo, peguei o selo e tal, paguei o cara, peguei a carta e fui embora pra casa. E não mudou. Foi a mesma coisa, pô.
Não terminou, né? Não terminou o trabalho. Serviço.
Mas eu tava pensando ontem, o esporte, a gestão que saiu agora do esporte, o departamento de futebol, conseguiu uma proeza. Porque o Pro Santa, o pessoal do Pro Santa não cometer um erro do nível do Sport. E a gente estava tratando aqui o Pro Santa, o grupo do Santa Cruz aí, como a pior gestão dos últimos anos no futebol, enfim. Não houve, aconteceram alguns erros de quantidade de jogador que depois foi demitido. Agora, esse nível amador de você trazer um jogador que não podia jogar, de trazer um jogador e não escrever o atleta, passar o limite e você ter que pagar o jogador, isso é um amadorismo danado, gente.
Não, é assim, e essa gestão também que assumiu o Sport há 2 meses, né? Quase 2 meses, tá conseguindo piorar uma situação que já vinha muito ruim. O Sport vem perdendo espaço nacionalmente, regionalmente, é um bom tempo, né? Com problemas financeiros fora de campo, que refletem dentro de campo na situação do time. Então estou conseguindo piorar, né? Conseguindo piorar a imagem do clube, sendo motivo, né, de gozação, de chacota em todos os programas nacionais.
Cadê a guitarra, meu caro Aldo? Passadinha rápida na Libertadores. Confesso a você que eu fiquei surpreso com a questão do empate fora de casa ter dado pro Palmeiras. Eu tava assistindo o jogo achando que ia pros pênaltis. Não foi errado.
Sem gol fora.
E esquecido.
No Brasil tá tão comum já isso.
É. Né?
Até a Liga dos Campeões agora, né? É sem tiro essa regra.
Eu confesso a você que eu tava. Não, vai pros pênaltis. E aí, de repente, o cara. Daqui a pouco o Abel Simpático Abel Braga, ó. Abel Simpático Ferreira foi pra cima da câmera comemorando. Eu do meu amigo, que é isso. Tenha calma.
Tá se confiando no goleiro nos pênaltis, né?
Foi.
Tá se
confiando. Eu acho que mais do que nunca tá aprovado aí que essa ideia de gol fora de casa não tem a menor graça. De verdade.
Mas eu gosto, cara.
Eu não gosto, não.
Eu também não.
Eu acho injusto, porque qual foi o mérito dele?
Eu gosto.
Qual foi o mérito dele?
É, foi um.
Ele tomou gol em casa também. Não,
é. Eu gosto.
Ah, mas por exemplo, o Palmeiras. Qual foi o grande mérito do Palmeiras? Fergou fora de casa.
Se fechou em casa no primeiro jogo,
pois é.
Pra não levar gol. Não
existe.
Quase que não leva. Quase que
leva.
Quando um time ganha um jogo e perde o outro, dá uma outra
chance. É, dá uma sensação. Quando dois empates, que é injusto, eu também acho. Quando essa sensação agora é muito chato.
Com dois empates é muito.
Mas aquela coisa, por exemplo, fazendo um comparativo com o jogo do Sport com o Corinthians, por exemplo. O Sport estava tomando 3-0, fez aquele gol 3-1, que mudou o cenário do jogo. De uma forma que deu mais emoção pra partida daqui. Né? Agora, nesse caso aí, realmente, do Palmeiras, fica um negócio injusto, assim. O cara faz um empate 0-0 e quando chega em casa 1-1, você passa. Que o torcedor do Juventude não me escuta,
naquela
por exemplo,
questão, né?
O Juventude ganhou assim a Copa do Brasil.
Não, naquela questão de 3-1 e 2-0. Quem deveria ter vantagem é quem fez 3-1. Porque ele fez mais gols.
Agora ele fez,
quem tomou menos.
Mas peraí, mas ele fez mais gols.
A graça do futebol é fazer gol, né?
Na ideia romantizada, é porque forçar o time até fora de casa não ficar atrás.
Exatamente.
Mas foi o efeito contrário, João. Nesse caso do Palmeiras, o Palmeiras ficou atrás em casa.
Ficou em casa, não foi.
Então, assim, foi contrário o efeito.
É. Mas veja, nesse caso aí que você tá falando, o Sport poderia ter feito mais gols. Não fez, porque disse, não. Só preciso de um golzinho, não vou me espalhar. Foi lá, fez o gol, 3-1 e
ganhou 2-0. Não, mas peraí, Marcelo. Eu não queria fazer mais gol no Corinthians, não. Marcelo tá dizendo que o Sport queria fazer 2 gols em casa.
Não. Veja. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. O Sport naquele jogo lá, ele fez 2-0 e se segurou no 2-0.
Não, a gente tá falando pelo jogo. Ele tá falando pelo jogo.
Eu tô falando aqui. Não,
de lá, contou com de lá.
Não, de lá não. De lá, meu amigo. De lá foi na agonia, tô falando daqui. O daqui o Sport fez 2-0 e tá bom demais, meu amigo. Segurar. E quase que leva aquele. Pra mim não foi pênalti. Mas se o árbitro desse aquele pênalti ali, meu amigo, tinha ter VAR pra dizer que Magrão não fez o pênalti. Aí, meu amigo, correu risco. Correu riscos.
Mas aquele ano tava tão iluminado.
Não, tava mesmo, velho. O ano tava iluminado demais.
É capaz de Magrão pegar o pênalti, né? Se fosse dado.
Rapaz, se brincar, se mandar de volta agora bater o pênalti. Chama o Magrão aí pra pegar de novo, capaz dele pegar. Tão iluminado que tava aquele cenário ali, aquele recorte do Sport.
Né? E só sobre isso da regra, eu acho injusto. Eu acho injusto porque é o princípio básico do futebol. Você ganha, qual é a regra básica do futebol? Ganha quem faz mais gols. E aí, com isso do gol fora de casa, acaba que um time que faz a mesma quantidade de gols do outro pode ganhar. Eu não sou muito adepto também, não.
Eu gosto, eu confesso a você. Inclusive, foi a sensação quando a Copa do Brasil foi inventada, criada, e depois de usando também, foi hoje é que o cenário mudou, né? Então, enfim.
Eu acho que podia só não valer em caso de empate, pelo menos.
É, podia ser avaliado. Ó, tem uma redação aqui, bicho. Mandaram pra mim aqui. Opa, aqui, ó.
Eu tô vendo.
Rapaz, Francisco lá do. Eu vou mandar, porque o cara mandar um texto desse. Viu, Francisco? Eu vou ler aqui. Caros amigos do blog do torcedor.
Vai demorar, viu?
Vai, viu? Mas vou até ler mais rápido, porque senão o programa vai acabar e a gente não vai terminar. Acho cara de pau dos dirigentes pedirem aos torcedores para se associarem se não existe nenhuma contrapartida. visto que o trio de ferro recifense só vem causando vexame e humilhações à massa torcedora. O que alimenta a paixão são as conquistas e vitórias. Então, como ser sócio de um clube que o carro-chefe é o futebol? No entanto, o futebol só causa tristeza. Aliás, quem vai discordar de você é o presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro, que disse que os clubes têm que se associar, independente de qualquer coisa, para ajudar a manter o patrimônio. Né? Foi declarações, não foi isso?
Tá declarações, não está no blog. Está no blog e está no JC.
Diz que cada clube tinha que ter 100 mil sócios.
Exatamente.
Legal demais.
Obrigado, João.
Tá bom, João. Você está triste, mas eu tô feliz, viu?
Muito obrigado. Você, quando está feliz, eu tô feliz.
Bota a música romântica aí, bota que o homem está empolgado. 2021, talvez seja o pior ano da história do futebol pernambucano e sem nenhuma perspectiva de melhora. Esse orgulho de pernambucano, que era a única trincheira do futebol nordestino, já era. Além de ter virado terra arrasada, meu amigo, bota a Ney Franca aí.
Eu acho que sim, um ponto importante que ele fala, que mais preocupante ainda, é essa perspectiva de melhora, né? Que ele não enxerga e tá difícil enxergar.
Tá mesmo.
Eu brinquei no começo com o João, né, pra descontrair um pouquinho a abertura do programa, mas tá difícil encontrar
a solução.
Difícil, né? O Sport aí... Sim, qual o ânimo dos jogadores do Sport e do Florentin para trabalhar essa semana?
Não.
Com esse caos que está acontecendo.
Esse caulim mesmo,
caos fora de campo, podendo ser que eles consigam em campo, que já está difícil conseguir alguma coisa, não se vê de nada.
Veja o cenário que o Francisco está colocando aqui. Ó. Cadê? Na minha opinião, a realidade do Sport é Série B em 2022 e a preocupação maior é C. Cair para C já... Porque realmente a crise é tão grande que ela não tem precedente não, amigo. Pode estar sendo uma queda livre aí. E é realmente preocupante. Cadê? Até as diversas mídias esportivas que trabalham na divulgação do futebol de Pernambuco vai perder muito em razão da situação crítica dos clubes do estado. E vão começar a abrir muito espaço para o futebol do eixo sul e sudeste, além do internacional. Desanimei com tantas humilhações e vexames, principalmente com as lambanças do Sport, meu clube de coração. Náutico virou time de conto de fadas, pois encantou todos com futebol vistoso, porém desapareceu com um toque de mágico. Santinha virou time de Série C e D, e a única grandeza é a torcida e o tamanho do arrudão. Francisco de Assis Holanda, diretamente do Rio de Janeiro. Pois é, Francisco, você está certo.
Me preocupa muito que... essa parte da perspectiva.
Não tenho o que retirar do que você falou. O Ailton de Glória do Goitá pergunta, para vocês o regulamento está certo? O RGC... O RCE para a competição do Brasileirão 2021, ele está se falando, está se referindo ao caso dos jogadores que não foram regularizados, é isso?
Exatamente.
E é o Pedro Henrique, né?
Ailton.
Não.
O Pedro Henrique.
E sobre essa questão, tem aquilo do regulamento geral, né? E do regulamento específico. Eu estava até dando uma olhada aqui, antes da gente vir para o programa, que o geral, ele cita essa questão do cartão amarelo, ele deixa bem explícito isso, que se o jogador toma cartão amarelo, ele participa do jogo. E o específico, que é onde o Sport está se apegando, ele não cita isso. Ele só diz que o jogador tem que começar o jogo, né? Começar ou entrar durante a partida, aí que participa.
Eu que fui estudante de direito, via de regra no direito, mas aí o direito esportivo é outra esfera.
Aí tu viesse pro lado errado, então, né? Tava no direito, agora viesse pro lado errado.
Desvios da vida, né?
Via de regra no direito, regra especial, norma especial, prevalece sobre norma geral. Via de regra no direito, direito penal, direito civil. Então o Sport se apega nisso e se apega com algum fundamento. Mas lembramos que é outra esfera do direito, né? E aí pode ser que as coisas mudem.
Raul, uma passadinha pelos resultados, Série B.
Vamos lá, deixa eu dar
jogo
uma...
rolando, né, Vitor?
Guarani 1 a 1, né, com o Cruzeiro. E o Brusque venceu o Brasil Pelotas.
Vamos abrir aqui, Série B do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Peraí, tá? Pronto. Série B do Campeonato Brasileiro. Brusque ganhou pro Brasil de Pelotas, né? Como o Vitor falou. 2-0 esse jogo foi. Hoje, ainda hoje, tem CSA e Ponte Preta mais tarde, mas tá rolando agora Guarani e Cruzeiro, 1-1. O Guarani saiu Cruzeiro saiu na frente, né? O Guarani conseguiu um empate. Já teve nessa rodada o Vasco vencendo o Goiás por 2-0. Avaí ganhou pro Londrina por 2-0. Náutico perdeu por 3-1 pro CRB. Coritiba 1-1 contra o Confiança, a gente já falou desse jogo aqui. E hoje também tem Vitória e Botafogo, às 9h30 da noite. E para fechar a rodada, amanhã Sampaio, Correia e Remo.
Pois bem, rapaz, o Cruzeiro tá naquela chave virada pro lado errado que não dá certo de jeito nenhum, né? A gente tá falando de até agora, né? Mas, por exemplo, quando o Cruzeiro começou essa crise, o Cruzeiro tinha sido campeão da Copa do Brasil, né?
Pouco antes,
assim, tem dois anos seguidos, né? E de repente Cabum, meu amigo. A bomba estourou ali no Mineirão. No Mineirão? É, posso dizer Mineirão.
Nunca, né? Nunca tinha caído.
Na Toca da Raposa.
Era um daqueles que nunca tinha caído, né? Pra Série
pois
B.
Pois é, rapaz.
E já vai.
Coisa, já vai pro.
A passos largos.
Dois anos na Série B e vai pro terceiro. Pro terceiro, né?
É. A passos largos pra ir pro terceiro.
E se a gente fala que o Náutico pode se preocupar com Série C, o Cruzeiro também, né?
Também, verdade. 15º.
Pois é. Que coisa incrível, mano. Que coisa incrível. Imagino como está a cabeça do Samuel Rosa, o ilustre torcedor do Cruzeiro, vendo o seu time patinando no futebol cenário nacional. Dá vontade de reescrever a música daquela partida de futebol, né, Samuel? Certamente. Sobe a guitarra, meu caro Aldo. Estamos chegando na reta final do nosso programa. E o Santa, meu amigo? O que esperar de Leston, que começa a trabalhar nesta quinta-feira, né, no Arruda, popular amanhã, né? E aí?
É, assim, eu acho que tinha que ter a mudança. Eu acho que o Roberto não deveria ficar nem para essa seletiva. Tinha que ter sim essa mudança. Sobre o Leston, o treinador.
Eu acho até que inclusive, eu acho que o Roberto não estava sentindo que não ia ficar.
É, também, assim. A própria declaração que ele deu depois do jogo contra o Botafogo, né? Se jogar desse jeito, não se classifica, né? Acho que ajudou também. Pode ter ajudado. É, acho que o Leston é um treinador com um perfil diferente, e o que me incomodou nele aqui na passagem pelo Santa é que ele às vezes tentava diminuir quando o time jogava mal, sabe? Assim, acho que ele tentava, todo treinador gosta, né, de minimizar quando o time vai mal, mas acho que ele passava um pouco do ponto, sabe? O time jogava mal, ele vinha dizendo, não, jogou bem, teve esse ponto aqui que eu gostei, só isso, mas acho que é uma aposta que dá pra fazer, o Santa fazer e para melhorar. Acho que tem que ter uma mudança. A mudança do Roberto era necessária. E o Leston cheguei com um novo ânimo, né? Manteve o Floresta na Série C, né? Conseguiu o objetivo do clube. E agora vem. Pode pegar o Floresta, né? Muito, muito curioso isso. Pode ser o adversário do Santa, pode ser o time que ele comandava.
E eu acho válido essa mudança ter acontecido já, né? Porque tinha a possibilidade também do Roberto treinar o Santa na seletiva. E para a Série D aí já era uma outra história. E eles preferiram fazer essa mudança logo agora, né? Já para a seletiva, porque já começa um trabalho aí pensando em 2022. A seletiva, na verdade, por mais que aconteça nesse ano, está diretamente ligada à situação do Santa em 2022, né? Principalmente pela questão financeira. E o Santa com o Roberto vinha muito mal na Série C. A gente viu como o Santa, não só com o Roberto, né? Mas como o Roberto é um parâmetro para a gente comparar agora, se ia ter a troca ou não. Era um Santa que vinha muito mal, não tinha forças, não estava reagindo. Então, se precisa ganhar esse jogo, acho muito válido que seja feita uma mudança de ânimo, de treinador, de estilo. É o caminho mais certo para mim, pelo menos.
Lembrando que o que o Marco falou em relação ao fato do Leston poder pegar o ex-clube, o Santa passou por isso na Série C quando estreou na competição, pegando o Manaus, se não me engano. Treinado pelo seu ex-treinador, né? O Martelotti. Tava lá no Manaus, o Santos chegou com derrota diante do Manaus, fora de casa, com o Martelotti no comando da equipe.
Eu gostei de Leston, acho que é um nome ideal para o momento.
Ele lembra você, viu, Vitor?
Agora tem uma olhando, foto aí, né, que já fizeram, que eu tô na hora.
Acabei de perceber essa.
Não, mas tem uma foto
ângulo
mesmo.
Aqui, ó, esse ângulo aqui.
Tem uma foto mesmo.
Ah, é?
Que foi no jogo contra o ABC, na hora minha pilha tinha acabado no microfone. E eu aponto assim pro operador que tá atrás da barra. Ali eu tava esperando os pênaltis, se não me engano. E tava do lado do banco de reserva e fiz assim, né? Apontando pra o operador vir trazer a pilha. Ah. E na hora o Leston fez assim também pra chamar algum jogador. E compararam. Tá, eu até vou procurar aqui e vou lhe mandar. Tá os dois assim com aquele buchinho e o pessoal comparou lá, né? Mas é assim mesmo. Me compararam a uma pessoa boa. Do bem, mas é um bom profissional.
Eu gostei da observação aí da
não, nem precisava, né? Mas eu quis acrescentar, né?
Não precisava, mas tudo bem. Quis dar o destaque. Quer repassar o bolão, meu caro?
Não,
ninguém
botou.
Ixi, Maria.
Agora o João dá o dele já, né? Do fim de semana?
Sim, pô.
Rapaz, eu tô começando a pensar em a gente aumentar o número de jogos aí pra ver se a gente acerta mais coisa aí.
Tem mais chance, né?
Ou o risco até de aumentar os erros, né?
Nem pode o da ser, Libertadores, né? Ninguém acertou.
Nem o amigo. Se
botar a Champions League e eliminatórias aí, eu arrasto tudo, viu?
Eita, ameaçou aí agora. Ameaçou. Deixa eu dar uma passada aqui, nacionais, aqui rapidinho.
João, operar Rinaldo.
1-1.
Grêmio Sport.
1-1.
1-1.
Agora
a Vitória
deixa também.
Eu acho.
Pode ser, você quiser.
Amanhã. Eu prefiro amanhã, eu prefiro amanhã. Eu só passei, pensei que alguém tinha acertado.
Vocês falam dos meus empates?
Aqui pra amanhã o Sport pode perder 14 pontos, né?
Olha, é, só no jogo agora de tarde, só passando pela Champions, falar da Champions, eu vi que o Manchester do Cristiano Ronaldo venceu o Villarreal por 2-1 de virada, fazendo o gol no final da partida. Só tem um minuto para você falar.
Então, alguns destaques da Champions, vamos lá, além dessa vitória do Manchester United, o gol do Cristiano Ronaldo aos 50 do segundo tempo, a gente também teve a vitória do Benfica, do Jorge Jesus, 3-0 sobre o Barcelona. Em Lisboa, um atropelo, Barcelona.
Quem era o Barcelona?
Numa crise absurda. Outro resultado também bastante surpreendente foi a vitória da Juventus, que não vive bom momento. Venceu o Chelsea, atual campeão da Champions League, 1-0, gol do Chiesa. O Chelsea teve 70% de posse, mesmo assim não conseguiu furar o bloqueio da velha senhora. O Bayern, mais uma vez, 2 gols do Leva, 5-0 no Dinamo.
Fiz o sinal aqui de encerramento de texto, porque o programa já está chegando ao seu final. Mais uma vez agradecendo a audiência de quem está participando aqui na live, pelo YouTube, pelo Instagram, também participou aqui pelo painel interativo, sempre interagindo com a gente. Mandar um abraço para o meu amigo Rafael, que está inaugurando sua loja no Mercado Encruzilhada de vinis, viu, João? R Vinil está inaugurando sábado agora, uma inauguração bacana.
Tem algum
estarei
desconto?
Lá presente. Ó, Rafael, tá perguntando por desconto. Quem sabe, vamos falar com ele lá para ver
o que pode fazer. Vamos fazer uma conversa para divulgar no Instagram, mas isso tem um valor, mas um valor simbólico.
Bom... Vamos embora, que amanhã tem mais, viu, Marco? Tchau, tchau.
Valeu.
Valeu, um abraço.
Tchau, galera.
O blog do coração do torcedor pernambucano entra em campo na programação digital da Rádio Jornal. Blog do Torcedor no ar.
Apresentação, Marcelo Cavalcante e Marcos Leandro. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147-8520.